Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Capitalismo Sem Rivais, o Futuro do Sistema que Domina o Mundo, de Branko Milanović. É um ensaio de economia política e história das ideias que examina por que o capitalismo se tornou o sistema econômico dominante em escala global após a derrota de seus grandes concorrentes históricos. O livro não trata o capitalismo como uma entidade única e homogênea. Sua tese central é que ele se desdobra hoje em duas variantes principais. O capitalismo meritocrático liberal, associado sobretudo ao Ocidente, e o capitalismo político, identificado especialmente com a China. A obra combina análise conceitual, leitura histórica e interpretação de dados para discutir desigualdade, poder, mobilidade social, estabilidade institucional e o papel do Estado na economia. Milanović também avalia o que esse cenário significa para o futuro, evitando previsões fatalistas e defendendo que o sistema é mutável, mas exige correções para reduzir suas injustiças estruturais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, por que o capitalismo venceu os sistemas rivais e virou o horizonte dominante? Milanović parte da constatação de que, no mundo contemporâneo, não existe um rival sistêmico de alcance global comparável ao capitalismo. Sua análise recupera a passagem histórica do feudalismo ao capitalismo e depois o declínio do socialismo como projeto alternativo abrangente. O ponto importante não é apenas registrar a vitória histórica do capitalismo, mas explicar por que ele se consolidou. Ele combina a capacidade de gerar prosperidade, coordenar investimentos e atender ao desejo social por autonomia individual. Ao mesmo tempo, o autor insiste que essa vitória não significa harmonia automática nem superioridade moral definitiva. O capitalismo triunfa porque funciona, mas produz custos sociais e políticos que não desaparecem com o crescimento econômico. Essa leitura dá ao livro um caráter menos celebratório e mais analítico, pois o domínio capitalista é apresentado como resultado de desempenho histórico, não como destino natural ou inevitável. Em segundo lugar, a diferença entre capitalismo meritocrático liberal e capitalismo político. Um dos eixos mais originais do livro é a divisão do capitalismo contemporâneo em dois modelos em competição. O capitalismo meritocrático liberal, típico dos Estados Unidos e de parte do Ocidente, é descrito como um sistema no qual a acumulação de riqueza tende a se converter em influência política, reforçando desigualdades e consolidando elites. Já o capitalismo político, associado sobretudo à China, combina economia de mercado com forte direção estatal, planejamento e maior autonomia do governo para decidir investimentos e orientar a infraestrutura. Milanović não apresenta esses modelos como opostos absolutos, mas como formas distintas de organizar a relação entre mercado, Estado e poder. Essa comparação permite observar que o capitalismo não é automaticamente sinônimo de democracia liberal, nem de autoritarismo, e que suas variedades produzem incentivos institucionais muito diferentes. O livro ganha força ao mostrar que o debate sobre o futuro do capitalismo depende menos do nome do sistema e mais da forma concreta como ele distribui poder e recursos. Em terceiro lugar, desigualdade, elites e conversão do poder econômico em poder político, a desigualdade ocupa posição central na interpretação de Milanović, porque ela ajuda a explicar a estabilidade e também as tensões internas do capitalismo. No modelo liberal meritocrático, o autor aponta que a riqueza acumulada tende a se transformar em influência sobre partidos, eleições, mídia e decisões públicas, aproximando o sistema de uma plutocracia. Isso enfraquece a ideia de competição meritocrática e favorece a reprodução intergeracional das elites. No capitalismo político, por sua vez, a desigualdade também existe, mas o problema principal aparece de outra forma: a concentração de autoridade no Estado pode gerar decisões opacas, favorecimento, corrupção e ausência de mecanismos efetivos de correção. Em ambos os casos, o autor destaca que a desigualdade não é um desvio acidental, e sim uma característica estrutural que molda os incentivos do sistema. O valor da obra está em conectar desigualdade econômica com poder institucional, mostrando que o debate sobre renda e riqueza não pode ser separado da análise sobre quem controla as regras do jogo. Em quarto lugar, as vantagens e os riscos do capitalismo político chinês. Ao discutir a China, Milanovic examina o que torna o capitalismo político atraente para governos e observadores internacionais. Sua tese é que esse modelo pode produzir decisões rápidas, investimentos públicos robustos e maior capacidade de coordenação em obras de infraestrutura e planejamento de longo prazo. A ausência de certos bloqueios institucionais presentes em democracias liberais pode acelerar o crescimento e reduzir impasses decisórios. No entanto, o livro não trata essa eficiência como solução definitiva. O próprio formato centralizado cria vulnerabilidades à corrupção sistêmica. Arbitrariedade administrativa e falta de controle democrático podem comprometer a legitimidade e a durabilidade do modelo. Além disso, quando o crescimento desacelera, as tensões sociais tendem a aparecer com mais força. O autor, portanto, evita idealizar a experiência chinesa, mas também rejeita uma leitura simplista que a reduza a autoritarismo puro e simples. Seu interesse é mostrar que o capitalismo político é funcional em certas condições, embora carregue fragilidades próprias e não esteja livre de crises políticas. Por último, o futuro do sistema e as possibilidades de reforma em vez de destino fatalista, em vez de prever um colapso inevitável ou uma prosperidade automática. Milanovic propõe uma leitura aberta do futuro do capitalismo. Ele rejeita visões deterministas, como aquelas que afirmam que a tecnologia sozinha conduzirá a um desemprego em massa inevitável, ou que o sistema resolverá naturalmente suas contradições. O argumento central é que o capitalismo continuará dominante, mas seu formato dependerá de escolhas políticas, institucionais e morais. Por isso, o livro se interessa por reformas que possam reduzir desigualdades e mitigar os danos sociais do sistema sem abandonar suas capacidades de gerar riqueza e coordenação. Há também uma preocupação com o Sul global e com a persistência das diferenças entre países, o que amplia o debate para além dos centros tradicionais do poder econômico. Essa combinação entre diagnóstico duro e recusa do fatalismo é uma das marcas da obra, pois o autor não promete soluções fáceis, mas insiste que o futuro do capitalismo depende da forma como sociedades concretas decidirem governá-lo. Em conclusão, Capitalismo Sem Rivais é indicado para leitores interessados em economia política, ciência social, história contemporânea e debate sobre desigualdade e globalização. Também é uma boa escolha para quem quer compreender a diferença entre capitalismo e democracia ou entre crescimento econômico e legitimidade institucional. O principal benefício do livro está na sua capacidade de organizar um debate complexo com clareza, sem perder densidade analítica. Milanovic escreve como economista, mas dialoga com história, sociologia e teoria política, o que amplia o alcance da obra. Em vez de repetir lugares comuns sobre o mercado ou o Estado, ele compara formas concretas de capitalismo e mostra que a disputa decisiva hoje não é entre capitalismo e socialismo, mas entre diferentes arranjos internos do próprio capitalismo. Isso diferencia de muitos livros do gênero, que ou celebram o mercado de modo genérico ou fazem críticas abstratas ao sistema. Aqui há uma tentativa séria de entender por que o capitalismo venceu, por que ele persiste e quais riscos acompanham sua hegemonia global. É um livro especialmente útil para quem busca uma visão informada, crítica e sem simplificações sobre o futuro da ordem econômica mundial. Se você quiser apoiar Branko Milanovic, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!